E vamos no Economia em Foco de hoje, com o João Ricardo Toninho, falar de um tema que está aí, os meios de comunicação, preocupando muita gente, que é o imposto único, uma reforma tributária que o país sempre pediu, se não para reduzir os impostos, pelo menos para simplificá-los. Tem empresas no Brasil que contratam inúmeros advogados e contadores para tentar entender o Código Tributário brasileiro, que muda a todo momento, e agora pode ser que tenha uma mudança. Por um lado, muito boa de um código, de uma tributação única, uma redução do número de tributos, mas nem sempre um alívio da carga tributária. Mas quem fala sobre isso com a gente é João Ricardo Toninho. Toninho, o que você tem achado aí da proposta de um imposto único?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Eu tenho uma visão muito positiva da criação de uma simplificação, né, de um imposto único, que ele venha a criar uma regra em que as pessoas e as empresas possam, de certa forma, entender melhor e aplicar a tributação. Nós temos hoje muitas pessoas na informalidade devido também a essa condição, né? Uma tributação, ela é muito assimétrica e muitas vezes a regra ela não é seguida. Nós temos várias exceções, então muitas vezes a exceção é a regra. E o Brasil, ao longo do tempo, ele veio adicionando tributos, aumentando a carga tributária justamente para fazer frente todo o sistema que nós temos hoje como setor público. Eu digo, Gilson, que o sistema tributário brasileiro é um elefante que ele é feito da ponta do rabo para frente, não da cabeça para trás. Justamente porque todo o sistema tributário brasileiro ele tem um único objetivo: criar orçamento justamente para atender as demandas do setor público. Nós não temos hoje um sistema que ele faz a conta da cabeça para trás, digamos assim. Como que seria esse sistema? Você define as estratégias orçamentárias, né? Você tem um sistema arrecadatório e você tem uma flexibilização do orçamento para fazer frente a esse recurso que você tem. Então, nós vamos oferecer bens públicos na medida que a gente tem uma arrecadação visando uma atividade econômica. Não o contrário, criar um sistema tributário, aumentar a tributação para gerar arrecadação, para fazer frente a um gasto público que ele não tem uma margem, né? Hoje, 92% do orçamento é muito rígido. Então, toda vez que a gente pensa uma proposta de reduzir custo do setor público, nós não conseguimos, devido a essa rigidez. E um dos efeitos finais é o aumento da carga tributária toda vez que a gente tem aí um prejuízo no setor privado em si.
Bom, Tony, falar de carga tributária, você mais do que eu sabe, isso é um negócio muito complicado, envolve muita coisa, tem várias, né, questões que têm que ser destacadas aí. E tem uma delas que eu queria puxar esse assunto. A carga tributária brasileira é meio burra, assim, porque se você parar para pensar, o que faz uma economia girar? Mais investimento, mais liquidez, capacidade de consumo, as empresas investindo, tendo mais possibilidades de gerar negócios. E no Brasil parece que o Estado aumenta a tributação e trava os negócios, né? Parece que você emperra a vida do brasileiro, deixando a vida mais cara, e o Estado cada vez mais caro, virando um elefante, que é pior ainda. Esse elefante meio burro, né? De trás para frente, né?
Sim. Essa estrutura, Gilson, até é interessante, né? O efeito dessa ampliação da carga tributária é sempre sentido no longo prazo. Porque no curto prazo, como você já tem uma demanda cativa, as pessoas vão pagar tributos, né? Vamos comentar um pouco sobre o imposto, agora a nova modalidade que se aproxima da CPMF. Facilmente você consegue arrecadar, justamente porque as pessoas estão se utilizando aí, de meios mais digitais para fazer suas transações financeiras. Então é muito fácil para o Estado fazer essa arrecadação. Da mesma forma, né, dos impostos relacionados à folha de pagamento. É muito fácil, são retidos na fonte, e você já tem ali, de certa forma, uma previsibilidade do quanto você vai arrecadar como Estado. Então, ao longo do tempo, o Estado ele pensou em estratégias para fazer com que a arrecadação ampliasse para aumentar o tamanho do setor público para gerar mais serviço público. Um detalhe interessante, basta observar o sistema de arrecadação, o sistema do imposto de renda. Ele é muito moderno, hoje dificilmente você consegue criar modalidades aí para reduzir o pagamento de tributo. Quando você analisa os mecanismos, os softwares de repasse, você não tem informação nenhuma. São softwares muito arcaicos, então já demonstra uma certa preocupação, né, em arrecadar e não fazer frente a um serviço melhor. As empresas em si, elas vão pagando esse aumento de tributo, as novas propostas que estão sendo colocadas agora, elas têm que ser observadas com um certo cuidado. A unificação ela é boa, mas a gente tem que perceber qual que é a carga tributária final dessa nova tributação. Justamente porque, se o Brasil ultrapassar, pegar o imposto sobre valor adicionado, que é uma das pautas que estão sendo discutidas neste momento, se nós ultrapassarmos a faixa de 25%, o Brasil se tornará o país com a maior carga tributária do mundo. E carga tributária, em um ambiente internacional competitivo, você vai ter mais produtos americanos, chineses, da Europa entrando no Brasil, justamente porque o nosso produto local vai ser muito caro. Então, nós geramos emprego fora e exportamos renda, né? E, no longo prazo, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma menor arrecadação. Então, ó, a elevação do tributo não foi efetiva. Pode ser efetiva para fechar as contas no curto prazo. Mas, no longo prazo, nós vamos perder eficiência.
Sabe uma coisa que me preocupa, Tony, quando você fala de carga tributária? Eu estava pensando agora nessa questão que você falou, que eu achei muito legal. A gente tem uma carga tributária da contratação de mão de obra. A carga tributária para você manter um funcionário registrado no Brasil é um absurdo.
Sim.
Tanto é que quando uma micro e pequena empresa, que são mais de 90% das empresas no Brasil, vão contratar alguém, o empresário pensa umas mil vezes. Né? Não é à toa que ele procura, dentro da empresa, às vezes, sobrecarregar o pessoal que ele tem, mesmo sabendo que seria até importante contratar mais uma pessoa ou duas, mas ele vai mantendo porque ele sabe que vai pesar no bolso dele contratar um, dois funcionários. As grandes empresas já têm outra lógica, contrata ou descontrata. A Renault agora mesmo está se livrando de centenas de funcionários devido à crise. Aí você pensa assim, claro que o empresário quando pensa, pô, tem que contratar na formalidade muito caro, carca-lhe a informalidade, vamos contratar no paralelo. Aí se eu vou vender um produto, já não vou mais emitir nota, vou fugir da tributação também. Quer dizer, quanto mais o leão cresce, mais a pessoa foge?
Sim, exatamente. Justo, é incrível a capacidade dos gestores hoje em tentarem, vamos pensar, não resolver a doença, e sim tratar os sintomas. É, como o nosso ciclo político-orçamentário tem sempre essa faixa de 4 anos, normalmente o gestor público ele trata só o sintoma. Então ele vai aumentar a carga tributária, vai aumentar a arrecadação, e não interessa o setor privado, né? O empresário tem que pagar imposto mesmo, o trabalhador tem que pagar imposto mesmo. É assim que funciona aqui no Brasil. Só que o efeito disso no longo prazo ele vai se adicionando, porque entra um gestor, sai um gestor, a prática sempre será a mesma. Vou ter que conter os problemas de curto prazo e no longo prazo a gente vê aí o que a gente faz, né? Então, normalmente, é tido dessa forma. O Brasil, Gilson, ele perde uma série de oportunidades. Hoje, o mundo em si tem contratado uma série de brasileiros e nós estamos exportando profissionais para fora, os mais qualificados, né? Com a pandemia, isso mudou um pouco. Várias empresas lá de fora estão contratando brasileiros, justamente porque o custo da mão de obra é muito mais barato. O brasileiro tem um perfil muito mais voltado para o setor de tecnologia da informação em si. Então, na medida que o Brasil torna sua mão de obra produtiva, com certeza essas janelas vão se abrir de forma mais intensiva. É, o que é discutido muito hoje no Brasil é um sistema muito voltado a uma janela de trabalho e não sim, não a produtividade em si, né? Eu defendo muito esse mecanismo, justamente porque toda vez que uma pessoa se coloca numa situação de conforto, normalmente ela acaba optando por não se qualificar, não criar ferramentas adicionais para fazer o serviço melhor. Se o bom já está sendo feito, por que vamos fazer melhor, né? Gasta muita energia. Só que no longo prazo, isso tem efeitos massivos dentro do contexto produtivo do Brasil, e aí a gente tem que criar uma série de ferramentas para manter esse trabalhador que muitas vezes não é produtivo. Então eu sempre digo que o caminho, tanto para a melhoria pessoal quanto para a melhoria do Brasil, porque nós não podemos não entender que o Brasil ele é formado por pessoas, dentro da sua individualidade. Então o somatório de tudo compreende a nossa riqueza. Então se a mão de obra não evolui, não aumenta a sua produtividade, com certeza o Brasil não terá aumento do PIB. Então, é necessário pensar nessas agendas. O Brasil tem uma dor muito grande neste momento, que é a situação caótica do coronavírus e também seu efeito sobre a economia. E neste momento a gente tem que fazer a primeira pergunta, né? Para que caminho nós vamos? Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Quais são os setores que vão colocar nós nesse patamar? E aí pensar numa agenda econômica que faça sentido. O Brasil, durante muito tempo, escolhe qualquer caminho. E aí essa alteração de políticas a todo momento, faz com que o Brasil em si, ele tenha aumento de tributo, criação de vários benefícios e vira essa estrutura caótica que nós temos no setor tributário, administrativo, em todas as óticas que a gente pode perceber.
Aí eu queria aproveitar você um pouco mais para comentar o seguinte, bom, duas coisas que você colocou que eu achei muito legal. Primeira delas, né? A gente tem, quer não, os empresários e o governo agindo da mesma forma. O cara assume para 4 anos, aí ele pensa, eu vou resolver o problema para quê? Eu vou resolver o meu problema, que é ficar aqui 4 anos e não trazer nenhum pepino para a minha gestão. Aí eu vou empurrando com a barriga. O empresário que vai lá, tudo na ilegalidade, contrata na ilegalidade, mesmo sabendo que pode, vai parar na justiça, muita coisa, tenta fazer a produção, venda de produtos e serviços sem pagar imposto, também está empurrando com a barriga, é um dia atrás do outro. Tudo isso vai lá virando uma bola de neve. Aí tem outra questão que eu acho importante a gente pensar, que é, inclusive, isso foi uma fala de um advogado tributarista que eu conversei com ele uma vez. Ele falou assim, a gente está cansado de jogar dinheiro bom em coisa podre. Você fica pagando coisa que não vai te dar em nada e, no final das contas, você ainda vai arcar com prejuízo, pior ainda. É falta de planejamento. Aí a gente tem um governo que está subsidiando, tentando ajudar a economia ou tentando colocar dinheiro na economia. Um dinheiro que cai entre nós, boa parte dele não vai retornar. É a fundo perdido mesmo. Quer dizer, diante da crise, com essa mão de obra que você falou, desqualificado, esse trabalhador que custa caro, mas ao mesmo tempo está pouco resultado, cansamos de falar aqui sobre a produtividade do brasileiro que é baixa. Quer dizer, ou a gente cria um projeto de longo prazo, ou a gente pensa em médio e longo prazo, ou a gente vai ter uma crise atrás da outra e vai continuar empurrando com a barriga e não vai resolver nada nunca.
Sim, perfeito, Gilson. De fato, existe aí, dentro desse tripé que você apresentou aí, os três estão meio... digamos assim, precisando de um ajuste, né? Setor público tem que sempre pensar, preciso fazer mais com menos recurso. Eu preciso definir prioridade. Não há um recurso disponível a ponto de você atender todas as demandas do serviço público. A população em si sempre vai querer mais bens públicos. Vai querer sempre uma calçada melhor, uma praça melhor, uma educação com inglês, espanhol, francês, né? Tudo que você for adicionando ao serviço público, ele vai ser muito bem aceito. Então, se não tem fim essa demanda, então nós temos que priorizar o que realmente interessa e fazer o melhor uso possível do recurso. Eu sempre digo, né, quem gasta mal não é um problema, é um crime em si. O servidor público em si ele tem que ter essa responsabilidade. Porque é o dinheiro que vem dos impostos, não só de empresas, mas do consumo principalmente. Outro fator também, Gilson, que é importante, é as pessoas têm que entender que essas crises... É necessário uma reavaliação da sua atitude pessoal, não só do ponto de vista profissional, mas como pessoas também. Eu sempre cito o caso de Hong Kong, que teve um problema muito grande numa pandemia passada, e foi realizada uma pesquisa, uma grande empresa verificou que as pessoas elas são mais têm um volume maior de empatia neste momento, né? Justamente porque já passaram por a pandemia no passado, e hoje cuidam de problemas da comunidade em si de forma mais precisa. Então aumentou o volume de cooperativismo, aumentou o volume de pessoas atuando em prol da sociedade, justamente porque Hong Kong passou por uma pandemia de forma intensiva no passado. Então penso que isso vai ser um resultado dessa pandemia do coronavírus. E um fator importante também são as empresas, né? Eu vejo muitos empresários querendo fazer altos investimentos neste momento, muitas vezes realizando algumas atitudes que não são tão, digamos assim, são muito agressivas para o momento. É importante ter um pouco de cuidado, né? Nós não sabemos o fundo do poço em si dessa crise econômica, né? É importante ter um pouco de precaução. Um outro fator, o sistema de consumo mudou um pouquinho, o cliente está mais exigente, quem fica em casa o dia todo, ele está um pouco mais irritado, né? Ele precisa um pouco mais de atenção. Então, é importante, talvez, atender menos clientes, mas atender com mais qualidade. Não é isso que eu tenho observado neste momento, né? Várias empresas, elas mantêm a postura de um mau atendimento, um pós-vendas muito ruim. Penso que isso precisa ser melhorado neste momento, senão, futuramente, tudo vai ser consumido via aplicativo, né? Todo restaurante vai atender por aplicativo, todo comércio vai atender por aplicativo. Então, a gente tem que fazer digamos assim, uma equalização disso e melhorar o nosso sistema de atendimento. Então, eu acho que há oportunidades de melhoria aí dentro dessas três esferas que você colocou, Gilson.
Eu quero te convidar, então, para te encerrar, para amanhã a gente falar sobre o Congresso que está aprovando projetos aí, quanto é o impacto fiscal. Fiz a manchete de uma reportagem que você passou para mim, de 200 bilhões de reais. Vai ter dinheiro demais. E esse dinheiro vai ter que ser pago depois. Isso vai gerar um arrombo. A gente fala sobre isso amanhã.
Perfeito.
Obrigado, Toninho. Um abraço para você. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.